Andrei, quais aspectos em relação à presença da literatura japonesa no Brasil são temas da sua pesquisa?
Na verdade, esse tipo de pesquisa dentro da área de estudos de tradução é um tipo de pesquisa bem comum, seria um levantamento de obras traduzidas com um recorte. Meu recorte seria literatura japonesa, porque eu trabalho com literatura japonesa também e com estudos de tradução. Só que a presença japonesa no Brasil ela é um pouco especial, assim, porque nós temos um número muito grande de descendentes japoneses no Brasil. E é um grupo migratório que pertence à história do Brasil, pertence à história do Japão, muito expressivo. Então, tem aspectos políticos, históricos, geográficos que acabam sendo refletidos também na história da tradução. Então, na verdade, no meio da pesquisa, eu cheguei à conclusão de que não era só fazer um levantamento de livros de literatura, e sim fazer um levantamento de como a ideia de literatura no Brasil reflete ao longo da história momentos de contato entre a cultura japonesa e a brasileira. Então, o número, digamos, de elementos aumentou muito no meio da pesquisa.
E que aspectos, políticos e históricos seriam esses que influenciam?
Tem o fato de que o Brasil é o país do mundo com maior número de descendentes japoneses fora o Japão. E ao longo da história cultural do Brasil, o Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, ficou do lado dos aliados, finalmente. Então, tem a história de opressão dos imigrantes japoneses, tem história de luta, de resistência, de sofrimento dessas pessoas, desses imigrantes que vieram para o Brasil. Sofreram todo tipo de discriminação, mas conseguiram manter a sua cultura. E o interessante é que, paralelamente a isso, existe a alta cultura literária brasileira que absorveu muita coisa por via do modernismo, por exemplo, das vanguardas do século XX, que é outro tipo, digamos, de abordagem da cultura japonesa muito diferente. É como se fossem dois Japões ao mesmo tempo sendo absorvidos pela cultura brasileira. E esses dois Japões raramente se encontraram, oficialmente, digamos assim, mas existem pontos de contato. Então, acho que isso é que vai ser, talvez, o assunto daqui para diante, o principal assunto, né? Digamos, o foco da pesquisa daqui para diante.
E até o momento das suas percepções e até de estudos prévios, o que é possível dizer sobre a influência desse aspecto e dessas características na propagação da literatura japonesa no país?
Bom, as primeiras gerações japonesas no Brasil, elas estavam circunscritas ao uso da língua japonesa nas suas comunidades dentro do Brasil. À medida que esses imigrantes japoneses têm descendentes no Brasil, esses descendentes são educados no sistema educacional brasileiro, vai começar a haver descendentes japoneses bilíngues. E depois, mais tarde, esses descendentes japoneses, muitos deles vão como que tentar procurar representar a cultura japonesa para os brasileiros. E essa tomada de consciência de que tem que haver uma representação do Japão em português para, digamos, consumo do sistema literário brasileiro, demorou um pouco para tomar forma, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, como eu já afirmei, as vanguardas brasileiras muitas vezes absorveram ideias, digamos assim, por exemplo, do modernismo norte-americano, das vanguardas francesas, que tinham uma certa influência da estética japonesa, mas por via de um canal de influência muito diferente, que era o japonismo do século XIX, que é um ideal estético de busca de novas formas de expressão a partir de ideais que os europeus consideravam como, entre aspas, japoneses. Então, e essas duas coisas no Brasil se mesclaram de uma maneira que é bem particular do Brasil, digamos assim.
E antes você mencionou a questão dos dois Japões. Que dois Japões seriam esses?
Sim, justamente, o Japão dos imigrantes e o Japão idealizado das elites culturais brasileiras, que foi apreendido, digamos assim, por via indireta de um certo orientalismo, de um certo japonismo apreendido dos norte-americanos e dos europeus. Eu diria que esse japonismo das elites culturais, elites entre aspas gigantescas, né, brasileiras, ele é considerado como um japonismo bonito, estético e tal, e o outro japonismo, e a outra presença japonesa por via dos imigrantes, durante muito tempo sofreu uma espécie de discriminação, quando na verdade ela é muito mais autêntica e mais próxima das origens realmente da cultura japonesa. Essas duas vertentes, digamos assim, quando elas se encontram, elas geram produtos interessantes, digamos assim, a partir dos anos 60, 70. Porque ao mesmo tempo o Japão lá, a nação japonesa estava começando a se recuperar da Segunda Guerra Mundial e a crescer economicamente. Então, o Japão se tornou uma presença internacional importante também a partir dos anos 60. E isso em grandes cidades brasileiras, como, por exemplo, São Paulo, em que a presença de imigração japonesa é muito grande, começou a se manifestar de outras maneiras, por via da presença econômica, por via da presença, inclusive, política. E essas coisas são muito particulares da nossa história brasileira, eu diria.
E em relação ao mercado editorial, como é que você pode pensar a tradução de textos literários japoneses voltados para esse nicho?
Digamos assim, o mercado editorial brasileiro tem um lado muito, muito tradicionalista, que considera a tradução literária de grandes obras ou de obras que tenha, digamos assim, sucesso assegurado, de grandes nomes da literatura ou de grandes nomes do mercado editorial, digamos assim. Dentro desse universo, existem algumas apostas de alguns autores japoneses que são mais certeiras do que outras, digamos assim. No Brasil, a gente tem um caso muito particular nosso de tradução de um livro. Não é que ele não tenha sido traduzido em outras línguas, mas a nossa tradução brasileira foi de extremo sucesso, da série Musashi, que foi traduzida no final dos anos 90, início dos anos 2000. Fez um imenso sucesso editorial no Brasil e foi pela visão da tradutora, que foi a tradutora descendente de japoneses, brasileira, que enxergou a possibilidade de que essa obra seria muito interessante para os brasileiros em tradução, digamos assim. E ela tinha razão, porque acho que é o maior sucesso de vendas de uma tradução de literatura japonesa no Brasil.
E foi um fenômeno que foi mais específico do Brasil, não foi mundial.
Digamos que como é que eu posso explicar isso? Esses livros, como o Musashi, são livros de aventuras, de histórias super interessantes, de histórias que têm um apelo para um público, inclusive, mais jovem. Essas histórias japonesas tiveram um grande apelo no Japão, mas em outros países elas ficam perdidas, digamos, na paisagem dos livros de aventura. Só que o momento em que essa obra foi traduzida no Brasil, nos anos 2000, acho que era um período em que justamente o mercado editorial brasileiro e os leitores brasileiros estavam buscando coisas diferentes, digamos assim, da ideia massificada de histórias de aventura americanas, por exemplo, né? E trata-se de uma história de aventura de uma cultura diferente da americana, mas com tanto apelo para o público jovem quanto, digamos assim, um filme de aventuras americano, né?
E falando sobre a Missão Yakura, pronunciei certo?
A Missão Yakura.
Essa, foi uma comitiva que buscou modernizar o Japão. Sua pesquisa aborda essa missão?
Não é o foco da minha pesquisa, mas eu achei importante mencionar na pesquisa a Missão Yakura, porque se trata de... houve um momento... no século XIX, em que o sistema internacional de países funcionava em termos das grandes potências imperiais, digamos assim. Essas grandes potências imperiais, por exemplo, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, tinham presença globalizada, acho que a gente já pode falar de globalização no século XIX nesse sentido, no mundo todo. E o Brasil e o Japão eram ambos países periféricos dentro desse sistema. Só que, tanto o Brasil quanto o Japão, a gente refletiu no século XIX características do sistema imperialista colonizador. O Japão, como é que refletiu esse sistema? Mandando pessoas importantes, políticos, intelectuais, para o exterior para estudar como é que essas grandes potências funcionavam e como é que essas grandes potências adquiriram o poder que tinham. E no caso do Brasil, a nossa elite também buscava emular modelos franceses, ingleses, no século XIX, muito tempo depois continuou também tentando emular, só que a nossa política reflete o funcionamento do sistema do ponto de vista das Américas, né? Então tem grande, maior influência, digamos assim, do esquema continental de poder.
E, bom, o Benjamin Moser comenta que há uma crise de identidade nos países colonizados, ou seja, em todos os países da América Latina, que ao mesmo tempo negam e afirmam esse passado colonial na literatura. Você acredita que existe uma possibilidade de identidade japonesa, brasileira na literatura?
Uhum. Sim, eu sempre acreditei. E agora, recentemente, teve aqui em Porto Alegre um estudioso da relação literária entre Brasil e Japão, o professor Sugiyama, da Universidade de Kanazawa. Durante a palestra, a gente estava a caminho da palestra e ele me perguntou, eu acho que é uma história bem interessante, que acho que expressa muito de uma ideia que eu tenho. Ele me perguntou, a gente passou pelo Guaíba, ele me perguntou, esse Guaíba é um rio? E eu disse, a gente, quando eu era pequeno, a gente achava que era um rio. Depois ele mudou para lago. Não, era estuário. Depois mudou para lago, né? Na verdade, a gente não tem muita certeza do que Guaíba, a gente sabe que é uma presença gigantesca, né? E, às vezes, a Lagoa dos Patos tem água salgada, às vezes tem água doce, mas não é nenhuma das duas coisas, e ele completou. Ah, então, inclusive, até mesmo os peixes daqui não são nem água salgada nem água doce, são peixes que vivem num ambiente que tem água salgada e água doce. Depois, quando ele chegou lá na palestra, ele começou a falar sobre relação Brasil-Japão, ele pegou essa história que ele tinha conversado comigo no carro e ele transformou isso na ideia que ele tem de literatura de imigração japonesa. Ele acha que a literatura de imigração japonesa, não é brasileira, é como a água do Guaíba, é como a água da Lagoa dos Patos, às vezes é uma coisa, às vezes é outra, mas os peixes que nadam nessa água não são, eles têm características especiais deles, que transbordam a ideia de fronteira, de divisão, e abarcam uma nova forma de vida que convive tanto com a água salgada quanto com a água doce. Para ele, isso era uma metáfora da maneira como as comunidades de língua japonesa dentro do Brasil e de língua portuguesa dentro do Japão transitam entre uma identidade e outra. Eu acho que isso é um modelo, uma metáfora muito importante para nós, porque tenta transcender a ideia de que tem que haver divisão para haver identidade. Então, achei, para mim, fiquei muito impactado com ela. Com essa maneira que ele raciocinou tão rapidamente a respeito de um assunto, né? E conseguiu relacionar com a realidade da pesquisa dele e da minha pesquisa também, que nesse caso é bem semelhante à pesquisa que ele também faz.
Então pode-se dizer que não há uma identidade específica em relação à literatura japonesa e brasileira?
Sim, não é específica no sentido de haver um binarismo. Essa aqui é japonesa, essa aqui é brasileira. Mas ela é muito específica no sentido de que não há binarismo, justamente, né? De que a nossa especificidade é a convivência com as duas coisas e o desenvolvimento de características que não são nem de uma nem de outra, mas do fato de que as duas convivem, digamos assim.
E falando sobre a questão da tradução, num dos seus artigos, você fala das quatro vertentes da tradução. Sim. Que vertentes são essas?
Na verdade, para a organização do artigo, eu dividi em quatro, mas essa parte da pesquisa é uma parte bem interessante, é a parte que está sendo realizada agora. Eu, com os meus bolsistas de iniciação científica, a gente está fazendo um inventário de todos os livros de literatura japonesa que foram traduzidos e publicados no Brasil. No início, eu achei que eram 50 e poucos. A gente está em mais de 150 e eu acredito que a gente já vai a mais de 200. Isso para um corpus de tradução não é um corpus muito grande, é um corpus mais para pequeno. Mas ele era maior do que eu imaginava. E eu agora, nesse momento, o que eu desejo é pegar esse corpus e dividir em vertentes depois que eu tiver o corpus. Porque as quatro vertentes que aparecem na pesquisa que eu escrevi até agora são, como dizer, hipóteses, né? E essas hipóteses eu baseava no critério de quem é o tradutor, por que ele traduziu, e quem é a editora e por que ela publicou esse livro. Digamos que tem casos diferentes, a gente tem casos de descendentes de japoneses que traduziram do japonês, mas não eram profissionais da tradução, casos de profissionais da tradução que traduziram para uma editora comercial, mas não eram descendentes de japoneses, nem falavam japonês, então, portanto, eles traduziram ou do inglês, ou do francês, ou do italiano, isso aí seria uma outra vertente. E depois, com o avanço, digamos assim, da história cultural, do desenvolvimento cultural da tradução no Brasil, surgiram outras vertentes. Descendentes de japoneses com formação universitária para tradução e ainda pessoas que não são ou não descendentes de japoneses, independente de serem ou não, que têm formação universitária e de pesquisa na área de tradução do japonês e que desenvolvem tradução no contexto universitário. Isso a gente tem em mais de uma universidade brasileira. Atualmente, eu acho que é a vertente na qual eu apostaria mais as minhas fichas em termos de produção para o futuro, digamos assim.
E aqui no mercado editorial brasileiro, qual foi a primeira tradução, pelo menos até o momento, identificada de obra japonesa?
A primeira tradução, todos os pesquisadores já concordam bastante, é Rua Sem Sol. A tradução tem... Ela está acreditada ao Jorge Amado, mas, na verdade, ela pertencia a uma coleção de livros de literatura proletária, que muito isso ainda precisa ser determinado de que língua esses livros foram traduzidos, mas muito provavelmente eles foram traduzidos do alemão para o francês e aí depois, mais tarde, do francês para o português, era uma coleção que seguia uma certa ideologia de que a literatura proletária era internacionalizada, e por isso, como ela era internacionalizada, ela tinha que ter um representante, digamos assim, de cada cultura e de cada país. Então, incluía livros russos, livros chineses, livros vietnamitas e livros japoneses. O japonês estava ali representado como sendo, digamos, uma das nações da grande comunidade de nações que seria o socialismo internacional. E o Jorge Amado, na época, estava fortemente ligado à história do Partido Comunista no Brasil. Então, eu imagino que ele tenha emprestado o nome dele para essa tradução como um gesto de divulgação dos ideais da literatura proletária. A gente sabe que a literatura do Jorge Amado também sofreu influência da literatura proletária, especialmente no início da carreira dele. Então, acho que está ligado, na verdade, à história da carreira do Jorge Amado, à história do Brasil dessa época, quando se absorveu determinados elementos culturais do exterior para formar a nossa ideia de comunismo internacional, digamos assim. E o Japão está inserido nesse contexto porque no Japão existiu um movimento muito importante de literatura proletária que está representado por esse livro, A Rua Sem Sol.
E qual era a temática? Ela tinha uma temática relacionada à questão proletária?
Sim, em geral esses livros todos eles têm em comum a descrição de vidas proletárias, de trabalhadores de fábricas, de navios, trabalhadores rurais que sofriam a opressão do capitalismo e procuravam se organizar para resistir a isso, digamos assim.
E a partir de quando se começou aqui no Brasil a traduzir direto do japonês para o português?
Se começou logo em seguida, mas foram iniciativas individuais, em geral da elite cultural, digamos assim, da comunidade Nikkei, da comunidade de descendentes japoneses no Brasil, que acreditavam que uma das maneiras de divulgar a cultura japonesa seria traduzindo grandes obras do japonês. O problema desse conceito é o seguinte, é que quando uma pessoa pensa assim, eu vou escolher uma grande obra da minha cultura para traduzir para uma cultura estrangeira para representar a minha cultura, em geral ela escolhe a obra errada. Porque uma obra que para nós, dentro da nossa cultura, é considerada como grande e importante, pode ser uma obra muito difícil de gestão ou de muito difícil compreensão imediata para um estrangeiro. Então, as obras que foram inicialmente escolhidas, elas tinham um pouco, digamos assim, potencial de comunicação descontextualizada. Então, depois, na verdade, que essas primeiras obras foram traduzidas, se passou muito tempo sem traduzir do japonês. Só se começou a fazer tradução direta do japonês novamente nos anos 90. E aí eu acho que já havia um know-how, então já era o primeiro livro que fez grande sucesso já foi o Musashi. E aí a obra escolhida já foi uma obra muito bem escolhida para ter comunicação imediata com o público leitor. Então acho que a tradução passa por muitos aspectos que não são apenas da passagem de um texto numa língua para um texto para outra língua. A escolha do que se vai traduzir, do momento em que se vai traduzir, do contexto em que se vai traduzir, é crucial para a sobrevida ou para a comunicação em escala maior de uma obra estrangeira, numa nova língua, digamos assim.
E atualmente, na sua percepção, isso vem sendo levado em consideração até por questões mercadológicas?
Sim, a gente teve um boom no início dos anos 2000 de traduções, e as traduções, a maioria delas teve mais sucesso do que outras do passado, porque elas foram bem escolhidas e foram bem contextualizadas, digamos, no mercado brasileiro. Agora, nesse momento, a gente está vivendo um recrudescimento da produção, mas eu acho que não é só da área de tradução do japonês, a gente está vivendo um recrudescimento de produção como um todo no país, de produtos culturais, né? E como a literatura japonesa é um nicho muito pequenininho dentro de um enorme pool de artefatos culturais, digamos assim, ela sofre muito quando a gente vive um tempo de crise, como a gente está vivendo agora, né? Então, o número de títulos diminuiu drasticamente. Só que o que já foi construído não vai fora, né? Atualmente, a gente tem um elenco, digamos assim, de tradutores literários do japonês no Brasil que é grande e bom. Então, mesmo vivendo um momento de crise, eu acho que a gente continua traduzindo em casa e esses livros um dia vão ser publicados. Eu acho que só diminuiu o ritmo de publicação, digamos assim.
E falando de atualmente, mais recentemente, quais são os principais autores japoneses traduzidos aqui no Brasil e se tem uma temática específica?
Uhum. Bom, tem a superstar da literatura japonesa atualmente é o Murakami Haruki, que tem acho que 11 títulos já traduzidos para o português. Está todo ano tem um livro novo dele publicado no Brasil. É um best-seller internacional e ele segue a lógica do mercado de best-sellers internacionais. Ele é classificado como sendo um autor pós-moderno. Essa classificação de pós-moderno é bem complicada, mas eu acho que no caso dele se refere especificamente justamente àquilo que tu estavas falando sobre não se insistir mais tanto numa identidade monolítica cultural. Ele é muito japonês, tem aspectos da literatura dele que são extremamente japoneses, mas ao mesmo tempo ele tem um trânsito internacional de cultura, de referências pop, de referência a outras culturas, etc., que faz dele um autor que pode ser lido de maneiras diferentes em diferentes contextos, digamos assim. Então, acho que ele tem... É por isso que ele tem tanta aceitação e tanta divulgação e facilidade de comunicação em fora de contextos que... fora do contexto original em que a obra dele surgiu, digamos assim. Né? Mas teve outros booms literários japoneses que não se refletiram no Brasil. Por exemplo, tem uma autora chamada Yoshimoto Banana, que foi um grande sucesso comercial tanto no Japão quanto nos Estados Unidos e na Europa. E no Brasil, digamos assim, a obra dela não decolou. Eu acredito que é porque os anos em que ela estava mais presente na consciência, digamos, literária do mundo, foram os anos 80 e 90, e foi uma época em que o Brasil não estava voltado para culturas estrangeiras. O Brasil estava voltado para si mesmo, vivendo uma grande crise de identidade econômica e cultural, e nesse momento não havia também tradutores que traduzissem direto do japonês para o português. Então, o livro dela, que foi traduzido nos anos 80, foi traduzido do italiano, uma tradução extremamente atípica, e não fez sucesso, digamos assim. Ela ainda está por ser redescoberta, digamos assim. E eu acho que não posso deixar de mencionar também que, há uns tempos para cá, editoras como a Estação Liberdade de São Paulo têm investido pesadamente, assim, para o tamanho, que não é uma editora grande, mas tem investido pesadamente na edição de clássicos japoneses. Esses clássicos japoneses, eu acho que os nomes mais importantes que eu tenho que mencionar são Kawabata Yasunari, Prêmio Nobel de Literatura, e Tanizaki Junichiro. O Tanizaki já tinha obras traduzidas para o português, mas a Estação Liberdade está retomando a produção das traduções dos livros dele que ainda não foram lançados no Brasil. Eu acho isso de extrema importância, porque é um autor que precisa ser descoberto pelo leitor brasileiro. Acho ele de extrema importância.
Bom, nós conversamos com o professor Andrei dos Santos Cunha, falando sobre a sua pesquisa História da Literatura Japonesa em tradução. Andrei, muito obrigada pela tua presença aqui na rádio.
Obrigado pela chance de falar sobre esse assunto que me interessa tanto.
Jornalista Mariane Quadros, para o quadro Ciência 1080.